Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui com você.
Solon, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo. Já conversamos algumas vezes aqui nesse espaço, no Gaúcha Faixa Especial, sobre o ensino superior. E agora a gente está voltando ao assunto, porque encerramos o primeiro semestre de atividades nesse segundo ano de pandemia e a gente está entrando agora no segundo semestre. Então eu queria inicialmente, depois a gente avança para as projeções, né? Mas eu queria inicialmente uma leitura tua e uma avaliação de como é que as instituições de ensino superior lidaram com o primeiro semestre de 2021 na comparação com 2020, na medida que a gente já está fechando aí mais de um ano e meio de pandemia.
Certo, Eduardo. Ótima pergunta. As instituições de ensino superior de todo o país, né, desde 2020, está passando por esse grande desafio que é lidar aí com a pandemia. No início, lá em 2020, as instituições se adaptaram rapidamente para oferecer as aulas remotas e tiveram que passar aí boa parte da presencialidade para as aulas virtuais. Sim. E isso continuou ao longo do primeiro semestre de 2021, porque ao contrário do que todos nós esperávamos, de que essa pandemia tivesse fim em 2020, né, ela se estendeu um pouco mais. E as instituições de ensino tiveram que também postergar um pouco mais esse modelo. Os alunos, por sua vez, não ficaram sem ter como assistir aula e ter prejudicado aí o semestre letivo. Os desafios foram muitos, são muitos, né? Tanto para as instituições como para os alunos.
Pois é.
Que também tiveram que se adaptar. Mas como a gente está falando de uma excepcionalidade, nem as instituições de ensino, muito menos os alunos, gostariam de estar passando por isso. Mas foi o caminho que nós encontramos para que a educação não parasse no país, e tudo indica que esse segundo semestre também, Eduardo, a volta vai ser bem gradual, né? Porque a pandemia não acabou, mas precisamos considerar aí o distanciamento social, e aí a gente tem aí um formato híbrido de ensino, onde parte dos alunos vão ter aula presencial e parte dos alunos continuam nesse modelo por conta do distanciamento. Mas provavelmente isso deve ocorrer, né? Nós fizemos uma pesquisa lá na BMS,
uhum,
sobre essa questão, né? O que o aluno aí estava pensando para até retomar as atividades acadêmicas, quem deu uma pausa algum motivo, e novos ingressantes, né? Sobre a matrícula. E nós tivemos aí como resultado dessa pesquisa a questão da vacina. Então nós pudemos perceber que quanto mais a vacina avança, maior é a expectativa do aluno com relação à educação superior. Então a gente está vendo aí num horizonte do segundo semestre de 2021 um avanço significativo da vacina, para que nós possamos retomar o curso normal das coisas a partir do primeiro semestre de 2022.
A gente está conversando aqui no Gaúcha Faixa Especial com o diretor executivo da ABMS, Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, Solon Caldas. Solon, queria te ouvir um pouquinho sobre como é que a instituição tem avaliado, no contato aí com as demais instituições de ensino superior, a evasão, né, no ensino superior durante a pandemia, em 20 e aí no início de 21, no começo do ano, né, já que tivemos, uhum, o primeiro semestre, e também como é que está a inadimplência, que eu lembro da gente conversar em 2020, e era um número razoável, assim, considerável.
É isso mesmo, Eduardo. O setor privado de educação, ele não é diferente de qualquer outro ramo, né, de atividade econômica do país. A gente sofreu bastante com essa situação da pandemia, porque a própria pandemia trouxe um prejuízo financeiro muito grande para os alunos. E muitos alunos não puderam dar continuidade nos estudos. E muitos outros, Eduardo, deixaram de ingressar, né? Então eu vou falar um pouquinho com você sobre a inadimplência, mas nós tivemos esse problema, nós enquanto setor privado, até porque a educação superior no nosso país, ela é eminentemente privada. 88% das instituições de ensino são particulares. E isso requer uma disponibilidade de recurso financeiro do aluno para ele poder investir na educação. Então, o setor privado, né, a educação superior do país teve um prejuízo muito grande, um retrocesso muito grande com essa situação, porque muitos alunos não puderam dar continuidade nos seus estudos, eles foram embora, e muitos outros deixaram de ingressar. Do lado da inadimplência, isso ocorreu muito forte no início da pandemia, né? Então, por conta dos prejuízos financeiros, desemprego, redução de carga de trabalho e, consequentemente, redução no salário, muitos alunos tiveram problemas financeiros para poder arcar com os compromissos assumidos. Mas as instituições de ensino, elas procuraram entender individualmente, caso a caso, e negociar com o aluno de acordo com a sua necessidade. Então, o impacto foi mais no primeiro momento, e aí as instituições de ensino fizeram, né, dessa forma, de entender a necessidade de cada aluno e negociar caso a caso, não trabalhando com um desconto para todos, né, como chegou a tramitar em algumas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, né, essa possibilidade, mas essa possibilidade prejudicava quem mais precisava do desconto e quem não precisava ficava aí também se beneficiando desse desconto, né, em detrimento de quem mais necessitava. Então, esse problema foi mais no começo, e aí, quando as coisas se assentaram, quem realmente não pôde ficar matriculado, esses suspenderam, e muitos outros não ingressaram. Essa questão é muito preocupante, Eduardo, porque existe um gap agora na educação superior, que a gente vai sentir a longo prazo. Então, veja bem, a educação ela tem que ser um processo, um ciclo. E aí ficou um gap entre os alunos que se formaram em 2020 e vão se formar em 2021 e o número de novos ingressantes na educação superior que vão se formar daqui 4, 5 ou 6 anos. E isso... por que que isso é muito preocupante? Porque isso pode ocasionar um apagão de mão de obra qualificada para atuar no mercado de trabalho lá na frente.
Tá certo. Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior, a ABMS. Obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo, Solon. Uma boa noite para ti e uma boa semana.
Eu que agradeço, Eduardo, é sempre um prazer estar com vocês aqui e principalmente para falar de um tema como educação, né? Um tema tão importante para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a você e aos nossos ouvintes.